Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 12 de março de 2022. Hoje é sábado, a votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco na produção está o Mariano Bartolomeu, na apresentação Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que vos chega em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, na cidade de Gabu, estamos com a Leste FM e a Sitchanoku. Estamos também em Buba, com a Rádio Papagaio, em Cachunga, a Rádio Berlanda, em São Domingos e a Rádio Comunitária de Casumai. E em Catió estamos também com a Rádio Educativa. Na emissão deste sábado, na Janela de Angola, vamos falar aqui sobre a cobertura noticiosa feita pelos meios de comunicação em Angola, sob controle do Estado. Falaremos da oposição em Moçambique, mais precisamente, que futuro. Hoje falamos da Renamo. Depois, Ramaphosa, será que pode mediar a crise ucraniana? E também o pedido feito pela União Africana à Rússia para parar o conflito na Ucrânia. Mas antes, vamos às notícias.
Passemos agora às notícias. Neste sábado, 12 de março, eu sou Álvaro Ruggero Andrade. Na Ucrânia, duros combates têm lugar entre as tropas russas e a resistência ucraniana desde as primeiras horas de hoje a noroeste da capital Kiev e noutras cidades, enquanto o exército de Moscovo continua a juntar homens e equipamentos a 25 quilómetros da mais importante cidade do país. O Ministério Russo da Defesa informou ter destruído uma base aérea ucraniana perto da cidade de Vasilkiv. Por seu lado, o Ministério das Relações Exteriores de Kiev disse que forças russas bombardearam hoje uma mesquita em Mariupol, onde 80 pessoas estavam abrigadas. Vários corredores humanitários estão programados para abrir hoje para permitir que os moradores saiam em segurança de Kiev, Sumy e outras regiões. Entretanto, o vice-ministro russo dos negócios estrangeiros ameaçou hoje os Estados Unidos de que o seu país poderá atacar os seus carregamentos de armas para a Ucrânia nos locais tomados pelo exército russo desde há 2 semanas. Em entrevista ao jornal Canal de TV Prvi Canal, Sergei Ryabkov advertiu que a entrega de armas a partir de vários países não é apenas um movimento perigoso, mas também um ato que torna as caravanas respectivas em alvos legítimos. Também o presidente russo pronunciou-se hoje e criticou o que disse ser violação flagrante do direito internacional humanitário pelas forças da Ucrânia, enquanto conversava ao telefone com os líderes da França e da Alemanha. Em nota, o Kremlin disse que Putin informou aqueles líderes sobre o estado real das coisas e, em particular, foram citados vários factos de flagrante violação das normas do direito internacional humanitário pela Ucrânia. Em Moçambique, as autoridades anunciaram hoje que aumentou para 10 o número de mortos devido à passagem do ciclone tropical Gombe ontem pela província de Nampula. Algumas regiões ficaram sem energia elétrica em Nampula e a indicação de destruição de várias infraestruturas públicas e privadas, como unidades sanitárias, escolas e habitações. O presidente da UNITA acusa o governo angolano de ter retrocedido no tempo ao nacionalizar órgãos privados de comunicação que estão ao serviço do poder. Em entrevista à Voz da América, Adalberto Costa Júnior apontou que o governo de João Lourenço fez o caminho inverso das democracias ao tomar as empresas de comunicação para impor a censura, ao ponto do líder da oposição nunca ter sido entrevistado pelos órgãos públicos. Na Zâmbia, o antigo presidente Rupiabanda morreu ontem à noite após uma longa batalha contra o cancro de cólon, confirmou hoje o filho Andrew Banda, AFP. Quarto chefe de Estado daquele país da África Austral, após a independência, Banda teve um mandato de 3 anos, entre 2008 e 2011, marcado por crescimento económico e denúncias de corrupção, mas perdeu a eleição para Levi Mwanazaza. No Quênia, o presidente Uhuru Kenyatta manifestou hoje o seu apoio à candidatura à presidência do seu adversário de várias campanhas, Raila Odinga, semanas depois dos respectivos partidos terem unido forças para as eleições presidenciais e parlamentares em agosto. Escolhemos Odinga, sem qualquer oposição, para ser o 5º presidente do Quênia, disse Kenyatta a milhares de pessoas hoje na capital de Nairobi. Odinga, de 77 anos, respondeu dizendo que aceita a indicação.
O tratamento igual nos órgãos públicos de comunicação social continua a dividir opiniões entre os partidos políticos angolanos. Para falar sobre o assunto, ouvimos a deputada Miaela Weba, da UNITA, o deputado Paulo Carvalho, do MPLA, e o diretor do Novo Jornal, Armindo Loriano.
O debate sobre a postura dos órgãos públicos de comunicação social e o tratamento desigual que é dispensado aos partidos políticos não é assunto novo. O discurso antagónico tem marcado os anos e o consenso nunca é encontrado entre quem reclama e quem defende a sua posição. Os partidos políticos na oposição manifestam-se geralmente descontentes com a forma como são marginalizados pelos órgãos públicos de comunicação social. O mesmo não acontece com o partido no poder, que defende-se das acusações para justificar que tem sido quem mais realiza atividades, daí a razão de ter mais cobertura dos órgãos de comunicação social. Em pleno ano eleitoral, a parcialidade dos órgãos de comunicação social no país é mais evidente e os profissionais da classe vivem um clima de pressão cada vez mais agressivo. Várias organizações internacionais têm apontado Angola como estando na lista dos 16 países da África subsaariana que piorou a sua pontuação no Índice de Democracia, segundo The Economist Intelligence Unit, que revelou uma deterioração global da democracia em 2021. A preocupação sobre a falta de tratamento igual aos partidos políticos pela imprensa pública foi discutida no Parlamento angolano através da iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA. A deputada Miaela Weba denunciou que o contraditório foi subtraído do léxico dos órgãos públicos e defende a promoção do direito ao tratamento imparcial aos partidos políticos.
Exigir de todas as entidades que exerçam o poder público tratamento igual aos partidos políticos nos termos da Constituição da República de Angola e da lei. Promover o direito a um tratamento imparcial dos partidos políticos pela imprensa pública e o exercício do direito de oposição democrática nos termos da Constituição e da lei. Garantir a sã convivência e criar um bom ambiente político que garanta a estabilidade política para a realização das eleições gerais em agosto de 2022. Assegurar condições favoráveis para uma transição democrática, pacífica, ordeira, com confiança e segurança no futuro pós-eleições. Nos últimos 18 meses tem sido bastante confrangedora e constrangedora a forma abusiva, extremamente desigual, como a comunicação social, mormente a estatal, tem tratado nos seus conteúdos informativos as forças políticas, particularmente aquelas com representação parlamentar, que nos termos da Constituição da República deveriam exercer o direito de oposição democrática, nomeadamente mediante o direito de réplica e resposta política. Para além da cobertura desigual, o contraditório foi subtraído do léxico dos órgãos de comunicação social do Estado e a censura é a nova forma de fazer jornalismo, numa clara violação à Constituição e à lei. Com este quadro, o pluralismo de expressão foi literalmente banido da linha editorial destes órgãos de comunicação social do Estado, o que é diametralmente oposto ao espírito democrático que informa o Estado democrático de direito.
A deputada Miaela Weba advoga que os órgãos de comunicação social devem assumir um papel fundamental e os partidos políticos são igualmente chamados a transmitir um ambiente eleitoral de confiança.
Exigir de todas as entidades que exerçam o poder público tratamento igual aos partidos políticos nos termos da Constituição da República de Angola e da lei. Promover o direito a um tratamento imparcial dos partidos políticos pela imprensa pública e o exercício do direito de oposição democrática nos termos da Constituição e da lei. Garantir a sã convivência e criar um bom ambiente político que garanta a estabilidade política para a realização das eleições gerais em agosto de 2022. Assegurar condições favoráveis para uma transição democrática, pacífica, ordeira com confiança e segurança no futuro pós-eleições.
Entretanto, o partido no poder apresenta números para sustentar a ideia, segundo a qual tem sido a formação política que mais realizações tem feito no país, daí justificar a sua maior presença nos órgãos de comunicação social. O deputado do MPLA, Paulo de Carvalho, não poupa críticas ao maior partido na oposição, acusando de fazer uso das redes sociais para hostilizar o partido que representa.
Nesse período de quase 10 meses, registou-se a publicação de um total de 487 artigos respeitantes à atividade dos partidos políticos angolanos. O MPLA surge em primeiro lugar com 252 textos publicados, seguindo-se a UNITA com 130. Vêm depois a FNLA com 42 e a Casa CE com 13 artigos. Portanto, o MPLA tem a primazia, vindo em segundo lugar a UNITA. Os demais partidos políticos, todos juntos, representam um total de 105 textos, ou seja, bastante menos que os 130 respeitantes à UNITA. Em termos relativos, temos, pois, o MPLA com 58%, a UNITA com 30%, a FNLA com 10% e a Casa CE com 3% do total. Quanto à TV Zimbo, o período vai de outubro de 2021 a fevereiro de 2022. Tendo-se registado nesse período a cobertura de 202 atividades promovidas por partidos políticos, 106 dizem respeito ao MPLA, 83 à UNITA, 100 à Casa CE e 3 dizem respeito à FNLA. Quer dizer que o MPLA aparece em primeiro lugar com 52%, seguido da UNITA com 41% e os outros dois partidos políticos com apenas 6%. Estes são os dados respeitantes a matérias publicadas no Jornal de Angola e difundidas pela TV Zimbo. O segundo aspecto que gostaria de referir tem a ver com os ativos recuperados nos últimos anos pelo Estado angolano no setor da comunicação social. Reconhecemos a urgente necessidade de reprivatização desses ativos, mas este processo ainda não avançou por estarem a decorrer os indispensáveis trâmites judiciais. A terceira questão que pretendo referir tem a ver com a tolerância e a intolerância política. Nos últimos dois anos, temos constatado que destacados militantes e até dirigentes da UNITA têm estado a promover a intolerância política nas ruas e nas redes sociais, para além de instigarem a violência ou desrespeito pelas instituições do Estado, incluindo esta Magna Assembleia e seus deputados. Como é possível que eu seja agredido verbal ou até fisicamente apenas por reconhecer que sou do MPLA? Qual é o problema de ser militante ou simpatizante do MPLA? O que tem isso de mau para Angola? Normalmente, a discriminação atinge as minorias, coisa que condeno, obviamente, pois as minorias devem ser protegidas e não discriminadas. Mas, ultimamente, no nosso país, está a ocorrer um caso caricato. A discriminação e a hostilização ocorrem com militantes e simpatizantes do maior partido político angolano. É estranho, mas a UNITA vem exigir um direito legítimo, que é o direito à igualdade de tratamento. Mas em contrapartida, nas ruas e nas redes sociais, a UNITA promove exatamente o oposto.
Apesar deste clima agitado, ainda assim o deputado Paulo de Carvalho defende que haja abertura em todos os órgãos de comunicação social, deixando novamente recados ao partido liderado por Adalberto Costa Júnior.
Quando se diz que há meios de comunicação social que não cumprem as regras de isenção que a lei determina, é preciso que haja maior abertura na comunicação social, quer a estatal, quer a não estatal. Porque os ditames da lei são para ser cumpridos não só pelos mídias estatais, mas também pelos privados. Mas isso exige que se pergunte por que razão os jornalistas que aparecem para fazer a cobertura de atividades políticas da UNITA estão muitas vezes sujeitos a insultos e até a agressões. Há incongruência quando se exige cobertura das suas atividades, com todo o direito, sublime-se, mas em contrapartida, se agridem jornalistas para depois dizer que não foi feita a cobertura jornalística do ato. A pergunta que não quer calar é, com tantas agressões, tão elevada dose de intolerância e tantos insultos, será que estamos em clima de guerra aberta ou, pelo contrário, vamos optar apenas por uma disputa eleitoral urbana e sadia, com tolerância e respeito pelas opções alheias, tal como pretendem os cidadãos eleitores? Cá fica expresso o repto, com vista a uma imediata mudança para uma postura de tolerância.
Para o jornalista Armindo Laureano, é importante que os órgãos de comunicação social privilegiem assuntos de interesse público, cuja abordagem deve passar pela imparcialidade, rigor e objetividade.
Olha, este é um debate oportuno e nesta fase é muito importante a questão do equilíbrio e também porque há um escrutínio grande que a sociedade vai fazendo relativamente ao trabalho do jornalismo. Houve um, podemos assim dizer, um laboratório experimental, que foram os congressos dos dois partidos, da UNITA e do MPLA, e que a própria entidade reguladora da comunicação social chamou a atenção ao facto do desequilíbrio na cobertura de um partido e do outro. Eu acho que é preciso, de certa forma, os partidos, é preciso, de certa forma, os órgãos de comunicação social irem atrás do interesse público, fazer um trabalho de forma imparcial, objetiva, com rigor, muito fora da pressão das máquinas partidárias. Há aqui uma preocupação muito grande, que é a pressão e a interferência das estruturas políticas e partidárias nas linhas editoriais dos órgãos. E isso fragiliza muito este equilíbrio que deve haver na cobertura das peças jornalísticas, quer seja em rádio, televisão e até jornal. Principalmente na questão da televisão. A televisão é que é muito mais visível, as pessoas têm essa percepção, é muito mais visível e conseguem perceber quando é que uma matéria tem, por exemplo, 10 ou 12 minutos e outra tem apenas 2 minutos. Não se está aqui a dizer, ou Arão, que todos têm de ter um tempo igual. E eu ouvi uma conversa em que um deputado dizia que, mesmo fazendo uma comparação com a realidade portuguesa, em que o meu partido, que governa, teve mais tempo, mas não é um desequilíbrio tão grande. E percebe-se que todas as forças políticas têm os seus tempos de antena, mas a disparidade, podemos assim dizer, o desequilíbrio da atribuição do tempo não é tão evidente como nós temos aqui. E aí é um papel muito importante que o jornalismo tem de fazer também, até para a sua própria credibilidade, para a sua própria posição. Hoje nós estamos a viver um paradigma muito importante e que está a apanhar o mundo todo, que é a situação do conflito Rússia-Ucrânia, e o papel da comunicação social está a ser posto em causa por causa da parcialidade e também de como a imprensa é usada muitas vezes para desinformação. E eu tenho chamado a atenção para isso. O grande desafio para nós, e o grande desafio para a nossa democracia, será a forma como vamos lidar com a desinformação. E aí a comunicação social joga um papel muito importante, porque estamos num pleito eleitoral e a forma como vamos comunicar, podemos influenciar determinada eleitor para tomar uma decisão em favor de A ou de B. E não é este o nosso papel. Não é papel do jornalismo julgar, não é papel do jornalismo influenciar para uma determinada corrente política. O nosso papel é este papel do equilíbrio, da isenção, da imparcialidade e da objetividade e pluralidade. Temos que olhar, temos que ter aqui um princípio de uma igualdade de tratamento. É claro que se pode dizer, nem todos são iguais, não todos não são iguais da mesma forma, mas nós temos que pautar por uma igualdade de tratamento dentro dos próprios equilíbrios da representação político-partidária.
Armindo Laureano, que também é o diretor do Novo Jornal, chama a atenção para o perigo do monopólio dos órgãos de comunicação social nas mãos de uma única entidade que põe em causa a sua credibilidade. Aponta como exemplo o facto da classe de jornalistas estar condicionada a decidir o seu próprio rumo.
Este é o grande perigo. Eu perigo do Estado tomar assim o monopólio da comunicação social. Isto é mau. No início da legislatura, em 2017, havia uma esperança muito grande, que era até no discurso do Presidente João Lourenço, de maior abertura, liberdade de expressão, e que o Estado não iria tornar-se a tomar o monopólio da comunicação social. O que está a ver é que o Estado está a chamar assim grande parte dos órgãos de comunicação social. E então, estes órgãos, de certa forma, vão querer seguir uma agenda, uma linha editorial que favoreça o seu dono. Há aqui uma influência muito grande e isto é muito mau, essas interferências na linha editorial. Isto coloca em causa a credibilidade do jornalismo. E este é um problema que os partidos e a sociedade civil têm estado a chamar a atenção e que é muito, não é bom que determinados órgãos de comunicação social, principalmente públicos, estejam conotados a uma força partidária, uma formação política. Isto não é bom porque toca tudo aquilo que é a persecução do interesse público e a nobre missão de informar. Este é o grande problema. Eu acho que o Estado não deve ter este papel, esta vocação de ter o monopólio da comunicação social, de controlar o jornalismo, de controlar as redações, de controlar as linhas editoriais. Não é este papel do Estado. Eu acho que aqui podemos falar da autorregulação. O sistema se regula de sua forma própria, tem mecanismos para se regular e não com a interferência do Estado, que de certa forma pode influenciar. E isto é mau para o jogo político, para o exercício para a afirmação. O bom jornalismo é importante para a afiração da democracia.
Um outro aspecto, Armindo Laureano, olhando para esta perspectiva de debates que está a ser praticamente liderado pelos próprios partidos políticos e a própria classe praticamente fica no muro, não se mobiliza no sentido de também apresentar o seu ponto de vista, a sua visão e eventualmente indicar alguns caminhos.
Pois, isto resulta muito daquilo que acabei de falar agora, da pergunta que me tinha colocado antes, porque o Estado, como tem este monopólio, isto condiciona também a liberdade de atuação e de pensamento e de posicionamento dos próprios jornalistas. Grande parte dos jornalistas pertencem ao setor público de comunicação, são funcionários do Estado e dificilmente se vão posicionar contra o empregador Estado. Isto é muito mau e faz esse condicionamento. Nós temos visto aqui no nosso país que os médicos saem, manifestam-se, protestam, os advogados e todos os outros, mas são os jornalistas que não o fazem, porque grande parte tem esta dificuldade de confrontar a entidade empregadora. E isto é muito mau, porque o sentido crítico, o escrutínio que o jornalismo deve fazer, o jornalismo deve ter um papel muito importante, e é esta altura que o jornalismo que faz a ligação entre a informação e a sociedade e a informação e as pessoas. É nesta altura que o jornalismo devia criar esse espaço. O jornalismo também é importante para esses espaços de debate, de confronto de ideias. Isto é importante e é um jornalismo que não se posiciona, como bem acabaste de me perguntar, e as pessoas depois, a sociedade os vai pressionando. A sociedade pede também do jornalismo e dos jornalistas uma posição, uma atuação na sociedade, tem que estar presente e não tem estado.
E não algumas se posicionando, Armindo Laureano, não se posicionando à classe, de alguma forma isto representa algum perigo?
Representa um perigo porque fica na inação, porque tem um espaço, o jornalismo tem um espaço e os jornalistas têm um espaço que devem ocupar, e eles não se posicionando, não ocupando o espaço como devem fazer, porque são atores muito importantes nessa sociedade e, acima de tudo, têm que ser atores dinâmicos, não estáticos. Eles têm de fazer esse papel de intervenção para levar os assuntos, para debater. E mesmo uma coisa muito importante é olhar para a forma como os temas são colocados para debate nas televisões, nas rádios. Seguem uma agenda política, não é uma agenda do interesse, não é uma agenda de uma linha editorial do interesse jornalístico ou do interesse público, não. As agendas são políticas, basta ver como a forma como os debates são colocados e as pessoas que lá estão, as pessoas que estão convidadas, são também para defender essa agenda para promoção. E é mau porque depois se confunde o papel daquilo que é o jornalismo passa a ser usado para propaganda, por um lado, e por outro lado, para desinformação ou manipulação. E aí e estamos a assistir a uma outra situação, Arão, é que o jornalismo em Angola está a ser ultrapassado. Ultrapassado por quem? Pelas redes sociais, porque a dinâmica digital hoje é outra. As pessoas têm acesso à informação de fonte primária logo pelas redes sociais. E quando percebem que o jornalismo não vai de encontro às suas expectativas, aos seus anseios, aquilo que eles querem como comunicação, percebem que o jornalismo não está a informar, não está ao serviço do interesse público, está a desinformar, está a manipular, está a fazer propaganda, então eles afastam e vão buscar informação em outros sítios, que também é um perigo, porque as redes sociais hoje passam muita, tem muita informação, mas não é muita informação credível, há muita coisa a passar, e vivemos numa sociedade com acesso a muita informação e desinformada também por causa disso, pela falta de rigor e de outras coisas que se vão encontrando nessas redes sociais.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Amanhã domingo falamos aqui nesta emissão, na emissão de domingo da Voz da América, de políticas em prol da mulher angolana, saúde com a doutora Graça Matinha, e depois vamos conversar também com um jovem escritor moçambicano. Portanto, este o cardápio para amanhã aqui nesta emissão vespertina em português. Não esqueçam que segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas tem em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique a partir das 15h30. Não esqueçam, Washington Fora de Horas é uma emissão da Voz da América em português de segunda a sexta com notícias do mundo. Não se esqueçam que a Voz da América em português está no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook, e está também na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. sábado 12 de março de 2022. Esta é a Voz da América e a sua emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Os nossos votos de que estejam a ter um bom sábado. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530, na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos na cidade de Quelimane com a nova Rádio Paz, na cidade de Nampula em Rádio Contro. Em Maputo estamos com a ZFM. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjiguiti. Isso da cidade capital, estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é Rádio Tsitsanuk, Leste FM, em Bube é Rádio Papagaio. Na cidade de Cachung estamos em FM com a Rádio Berlanto. Estamos também na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e também FM na cidade de Catió com a Rádio Educativa. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos saber de saúde, mas saúde aqui política e é da oposição moçambicana. Vamos ter aqui falar de uma reportagem, ou teremos uma reportagem especial sobre a Renamo. Depois vamos até Angola e a subida do preço. E claro, falaremos da situação na Ucrânia. Ramaphosa diz que lhe foi pedido para mediar entre a Rússia e a Ucrânia. E a União Africana quer que Putin ponha fim ao conflito. Mas antes, vamos então às notícias neste sábado.
Passemos agora às notícias. Neste sábado, 12 de março, eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. Na Ucrânia, duros combates têm lugar entre as tropas russas e a resistência ucraniana desde as primeiras horas de hoje a noroeste da capital Kiev e noutras cidades, enquanto o exército de Moscovo continua a juntar homens e equipamentos a 25 quilómetros da mais importante cidade do país. O Ministério Russo da Defesa informou ter destruído uma base aérea ucraniana perto da cidade de Vasilkiv. Por seu lado, o Ministério das Relações Exteriores de Kiev disse que forças russas bombardearam hoje uma mesquita em Mariupol, onde 80 pessoas estavam abrigadas. Vários corredores humanitários estão programados para abrir hoje para permitir que os moradores saiam em segurança de Kiev, Sumy e outras regiões. Entretanto, o vice-ministro russo dos negócios estrangeiros ameaçou hoje os Estados Unidos de que o seu país poderá atacar os seus carregamentos de armas para a Ucrânia nos locais tomados pelo exército russo desde há duas semanas. Em entrevista ao jornal Canal de TV Prvi Canal, Sergei Ryabkov advertiu que a entrega de armas a partir de vários países não é apenas um movimento perigoso, mas também um ato que torna as caravanas respectivas em alvos legítimos. Também o presidente russo pronunciou-se hoje e criticou o que disse ser violação flagrante do direito internacional humanitário pelas forças da Ucrânia, enquanto conversava ao telefone com os líderes da França e da Alemanha. Em nota, o Kremlin disse que Putin informou aqueles líderes sobre o estado real das coisas e, em particular, foram citados vários factos de flagrante violação das normas do direito internacional humanitário pela Ucrânia. Em Moçambique, as autoridades anunciaram hoje que aumentou para 10 o número de mortos devido à passagem do ciclone tropical Gombe ontem pela província de Nampula. Algumas regiões ficaram sem energia elétrica em Nampula e a indicação de destruição de várias infraestruturas públicas e privadas, como unidades sanitárias, escolas e habitações. O presidente da UNITA acusa o governo angolano de ter retrocedido no tempo ao nacionalizar órgãos privados de comunicação que estão ao serviço do poder. Em entrevista à Voz da América, Adalberto Costa Júnior apontou que o governo de João Lourenço fez o caminho inverso das democracias ao tomar as empresas de comunicação para impor a censura, ao ponto do líder da oposição nunca ter sido entrevistado pelos órgãos públicos. Na Zâmbia, o antigo presidente Rupia Banda morreu ontem à noite após uma longa batalha contra o cancro de cólon, confirmou hoje o filho Andrew Banda, AFP. Quarto chefe de Estado daquele país da África Austral, após a independência, Banda teve um mandato de 3 anos, entre 2008 e 2011, marcado por crescimento económico e denúncias de corrupção, mas perdeu a eleição para Levi Mwanazaza. No Quênia, o presidente Uhuru Kenyatta manifestou hoje o seu apoio à candidatura à presidência do seu adversário de várias campanhas, Raila Odinga, semanas depois dos respectivos partidos terem unido forças para as eleições presidenciais e parlamentares em agosto. Escolhemos Odinga, sem qualquer oposição, para ser o quinto presidente do Quênia, disse Kenyatta a milhares de pessoas hoje na capital Nairobi, Odinga, de 77 anos, respondeu dizendo que aceita a indicação.
A oposição moçambicana parece estar bem discreta nestes últimos tempos, sobretudo depois da morte dos dois líderes dos principais partidos, a RENAM e o MDM. Hoje vamos saber qual o futuro e a estratégia da RENAM para manter a posição política no cenário moçambicano. Uma reportagem especial do André Batista.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta agenda africana, a Voz da América conversa com os analistas Domingo Rosário, Eduardo Sitoy e Edwin Onô sobre a inoperância dos partidos políticos da oposição na relevância social do país. Para os analistas moçambicanos, a derrapagem eleitoral nas últimas eleições, aliada à crise funcional dos partidos da oposição e às dificuldades de substituição dos líderes carismáticos, continuam a ofuscar a RENAM e o MDM, que se limitam a posições reativas, tirando a sua relevância na vida política e social do país. Além das dificuldades de encontrar uma sucessão à altura de Afonso Djakama e Davis Mango, os novos dirigentes da RENAM e MDM continuam a seguir uma tradição ditatorial sem abertura a diálogo e aproveitamento da juventude intelectual com pujança política, afirmou Domingos Rosário, politólogo.
O que se passa hoje na RENAM é mais ou menos isso, né? A dificuldade de substituição do líder carismático. Está mais claro que além da dificuldade de substituir um líder carismático, há uma grande dificuldade em termos de direção da RENAM nesta altura.
Diz a Voz da América, começando por descrever as lacunas na atual direção e a necessidade desta reencontrar com os membros que atuam na clandestinidade, guerrilheiros do partido e antigos deputados que estiveram na primeira e segunda legislatura.
É preciso que o partido se abra. É preciso que o partido abra um diálogo interno, um debate interno sobre quem precisa, para onde nós vamos. Isso só o partido pode fazer isso.
Anotou também membro da organização não-governamental Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, MASC.
Eu acho que tem na esperança dos governos Valdez de Araújo, que também fugiu do MDM, está na Arnaldo. Qual é a contribuição dessa gente? Qual é a contribuição desses jovens, Venâncio Mondlane? Okay, ela ainda pode ir uma vez ou outra estar aí a criticar a regime, mas a função de um partido extremo não é só criticar o seu adversário. É você apresentar alternativas de governação. E qual é a alternativa de governação para apresentar da RENAM? A gente não conhece. Um partido político como a RENAM, com a força que tem, não pode estar a reboque dos acontecimentos. A RENAM só foi, convocou uma conferência de imprensa, porque o presidente de Bolsa, durante o julgamento, disse que tinha contraído as dívidas de contas para combater a RENAM. Há uma organização da sociedade civil hoje que lutou pelas portagens. Onde é que está a RENAM e MDM? A RENAM e MDM não são para dizer nos jornais que condenam a invasão da Rússia à Ucrânia. Desculpe lá. Tem assuntos domésticos muito importantes, porque eles representam uma franja importante do eleitorado. Tem que fazer oposição ao governo e apresentar alternativas políticas de governação.
Domingo Rosário advertiu para a necessidade dos partidos da oposição se aproveitarem da geração jovem de intelectuais, citando os exemplos de Manuel de Araújo e Venâncio Mondlane, e apresentarem suas perspectivas como alternativa de governação e, sobretudo, deixar de andar reboque dos acontecimentos. Já o politólogo e docente universitário Eduardo Sitoy entende que a oposição moçambicana começou a perder visibilidade e expressão com a queda radical dos resultados eleitorais desde as primeiras eleições multipartidárias em Moçambique, no caso da RENAM, em 1994. E desde a exceção do MDM no cenário político moçambicano em 2009. Não é só a morte de Afonso Djakama e Davis Manco que dá a sensação da falta de visibilidade e expressão da oposição. É, sobretudo, o seu fraco desempenho eleitoral. Defendeu também professor associado da Universidade Eduardo Mondlane, a chefiar o Departamento de Ciência Política. Fazendo uma radiografia eleitoral, Eduardo Sitoy aclara que Arnam saiu de 112 deputados nas primeiras eleições em 1994 para 117 deputados em 1999, altura em que assistiu um desempenho absolutamente notável que resultou da pujança política de Afonso Jecama e do senso político de Raul Domingos, além de Domingos Aroca, Máximo Dias e Lutero Simanco. De 2004 a 2019, Arnam perdeu 39 deputados ao eleger apenas 51 deputados em 2009, quando entrou em cena na política o MDM, que naquela legislatura conseguiu eleger 8 deputados e formando uma bancada, quebrando assim a bipolaridade parlamentar e fazendo surgir figuras como Venâncio Mondlane, Silvério Rongoan e outros. Ainda segundo Eduardo Sitoy, o conflito de baixa intensidade de 2012 a 2014 reabilitou a figura de Afonso Jecama e trouxe maior fôlego a Renamo, tendo feito eleger 89 deputados na Assembleia da República, mas a fasquia voltou a cair para 60 deputados nas eleições de 2019. Já o MDM, que tinha conseguido sair de 8 para 17 deputados nas eleições de 2014, caiu para 6 deputados em 2019, sendo os piores resultados e tecnicamente sem possibilidade de formar bancada. Desta vez, não só foi fraquíssimo o seu desempenho nas eleições gerais legislativas, como também não fez eleger nenhum governador provincial, quando mesmo em 2014 teve maioria absoluta nos círculos eleitorais de Nampula, Zambésia e Sofala. Observa Eduardo Sitoy salientando que sem recursos nem discursos os partidos devem lutar para não desaparecer do mapa político nacional. Por sua vez, Edwin Onon defende que esta é a altura que os partidos deviam se unir numa única frente eleitoral para reabilitar a sua popularidade e desafiar o partido governamental numa situação em que esta se encontra fragilizada.
O povo está descontente. Então, basta a oposição se unir para lograr bons efeitos eleitorais. E as eleições, em 2023, temos as eleições autárquicas. Em 2024, temos eleições gerais e presidenciais. E este momento seria bom que a oposição começasse a exercitar-se para tirar a Frelimo do poder. Mas parece que ninguém está a pensar nisso. A nossa oposição, os partidos políticos da oposição, ainda não têm essa consciência que a mudança do país está nas mãos dos moçambicanos. É por isso mesmo, por falta dessa consciência, estamos a ver organizações da sociedade civil em frente de processo, em frente de contestação. E os partidos não aparecem, não dizem. São os partidos que embora, são partidos políticos da oposição que votam com o Frelimo na Assembleia da República para as suas próprias regalias. De facto, a oposição moçambicana perdeu muitos pontos depois da morte de Afonso Jecama e de Bissimango. Assistimos a Renamo, uma Renamo parada, uma Renamo reativa, uma Renamo que não sai, que não dialoga, não diz o que pensa, nem diz o que faz. E então transmitiu-se a mensagem, o sinal de que a Renamo já é outra. Não é aquela Renamo combativa em que Afonso Jecama aparecia, dizia e por vezes até ameaçava. E o povo batia palmas por isso. Mas o processo de integração, o DDR, veio a piorar a situação da Renamo. Quando ao MDM, vimos o MDM parado depois da morte de David Simão. O MDM parou um tempo. O MDM já não reage aos grandes acontecimentos. Ninguém está pensando nisso. Cada um olha para o seu umbigo, olha para os seus interesses. Ninguém olha para o país. O país está entregue a Frelimo.
André Batista, Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
A invasão russa da Ucrânia fez disparar os preços do barril do petróleo nos mercados internacionais. Angola, como exportador, poderá beneficiar do aumento do preço do ouro negro. O dilema pode ser entre pagar a dívida ou investir em setores produtivos. A reportagem é de Manuel José.
A governante avançou que, apesar da subida galopante do preço, Angola tem compromissos com os pagamentos da dívida externa, sublinhando que parte dela é paga com petróleo. A justificação da ministra Vera Daves não convence alguns especialistas.
O nosso país não avança, não há emprego, não há criação de riqueza, precisamente por causa disso. O excedente do preço do petróleo deveriam ser canalizados para o Fundo Soberano para financiar a nossa economia e também para o Banco de Desenvolvimento. Isso é que devia ser privilegiado.
Carlos Padre entende que há determinadas prioridades que não devem esperar, o que não é o caso da dívida. O economista chama o exemplo
dos Estados Unidos, é um dos países mais endividados do mundo. Mas, entretanto, por que ele mantém essa atenção toda? Porque a sua capacidade de pagar é muito grande. E só se ganha capacidade quando se financia a economia, quando se financia a indústria, quando se financia a agricultura. Isso é básico, é elementar.
Quem também pensa que a dívida pode esperar é o professor especialista em finanças públicas, Eduardo
Unquias. A gente não pode utilizar o ganho só para pagar as dívidas. Tem que fazer uma escolha inteligente. Aproveitar do boom, porque a previsão para pagamento para amortizar a dívida já existia antes da publicação da lei orçamental, e fazer com que uma boa parte desse boom no investimento produtivo. O país precisa.
David Kissadila, especialista em gestão de políticas públicas, entende que o ponto de vista da ministra das Finanças deve ser considerado.
Nossas dívidas, por exemplo, com a China, é feito através do pagamento do petróleo. Então, poderemos aproveitar, entregar grande quantidade do petróleo para a China para podermos tentar no máximo possível reduzir a nossa dívida. A questão da guerra também pode terminar amanhã. Estão a pensar que pronto, agora vamos recuperar. Não é bem isso. É nessa perspectiva que eu entendo. A ministra terá de debruçar-se.
O professor universitário Eduardo Nkosi entende que, por ser mesmo uma ocasião passageira, é que o país devia saber aproveitar.
Porque a situação é extraordinária, seria um aproveitamento, mesmo se for pouco, mas esse valor do boom deveria ser investido na área produtiva. Possamos ter benefício a médio ou longo prazo.
O Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Vamos agora falar do conflito. Vamos falar aqui da invasão da Ucrânia pela Rússia e o impacto em África. Começando com o pedido da União Africana, através do seu líder, o presidente senegalês Macky Sall, para que a Rússia ponha fim ao conflito. Amâncio Miguel.
A invasão russa da Ucrânia tem invocado respostas mistas por parte de líderes africanos de forma individual, mas a União Africana está a exortar Putin a procurar um cessar-fogo. O presidente do Senegal e presidente da União Africana, Macky Sall, pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, que procurasse um cessar-fogo duradouro na Ucrânia. A conversa de Sall com Putin chega apenas uma semana depois do Senegal ter se abstido de uma votação das Nações Unidas para condenar a invasão russa. As nações africanas têm interesse em ver o fim da guerra, mas também em não perturbar Putin. O pedido de Sall como presidente da União Africana na quarta-feira foi um contraste com as suas ações como presidente senegalês uma semana antes, quando o Senegal se juntou a 16 outros países africanos na abstenção de uma votação das Nações Unidas para condenar a invasão russa. O Senegal é considerado um farol da democracia na África Ocidental, pelo que a mudança foi uma surpresa para muitos. O não alinhamento tem sido a postura padrão para muitos países africanos ao longo dos anos, onde preferem não se envolver ou não se meter entre grandes rivalidades de poder, disse Joseph Ziegler, diretor de investigação do Centro Africano de Estudos Estratégicos. E assim, não é um voto de apoio à Rússia, mas sim um voto para tentar manter a neutralidade, acrescentou. A Rússia tem uma gama de transações comerciais em todo o continente africano. O Senegal, por exemplo, assinou um acordo de 300 milhões de dólares com a companhia petrolífera russa Lukoil no ano passado. A empresa também tem operações nos Camarões, Egito, Gana e Nigéria. As empresas mineiras russas também estão ativas em todo o continente africano, desde a extração de diamantes em Angola até o alumínio na Guiné e o urânio na Namíbia. Mas, notavelmente, Moscovo é o principal fornecedor de armas de África desde 2015. Assinou acordos militares com mais de 20 países africanos. Além disso, empresas militares privadas russas com laços estreitos com o Kremlin conquistaram uma posição cada vez mais forte em países africanos como Mali e a República Centro-Africana. Assim, embora possa ser do maior interesse de muitos países africanos evitar tensões com o Kremlin, os líderes começam a sentir os efeitos da guerra. Abdou Rahman Thiam é o chefe do Departamento de Ciências Políticas da Universidade de Cheikh Anta Diop, em Dakar, no Senegal. Ele diz que a Rússia é um país que exporta muitos produtos, nomeadamente gás e matérias-primas, como trigo. Thiam acrescenta ainda que isto pode ter um impacto económico, especialmente no que diz respeito ao comércio. Felizmente, a União Africana tem alguma influência, acrescenta Thiam. As relações internacionais não são decididas apenas pelas grandes potências mundiais. A União Africana continua a ser uma instituição regional. Pode ser considerada uma voz influente, disse Thiam. A Rússia também precisa de África. É do seu maior interesse ouvir o porta-voz da União Africana. Numa declaração sobre a chamada, o Kremlin referiu-se à invasão como uma operação militar especial para proteger Donbass e não mencionou o pedido de cessar-fogo de Sal. Em vez disso, declarou que foi pedido à Rússia que evacuasse cidadãos estrangeiros em segurança e disse que ambos líderes tinham reafirmado o seu compromisso de desenvolver ainda mais as relações russo-africanas.
O presidente da África do Sul disse que lhe foi pedido que mediasse o diálogo entre a Ucrânia e a Rússia. Não sabe quem pediu, mas Ramaphosa conversou com Vladimir Putin. Os analistas questionam se Ramaphosa tem qualidades necessárias para esse papel. O futuro papel da mediadora vem depois de o país ter abstido de uma votação nas Nações Unidas para repreender a Rússia pela sua invasão da vizinha Ucrânia. Abeke Mengumazulu é professor de Ciências Políticas na Universidade do Cabo Ocidental. Ele diz que o pedido não deve ser uma surpresa.
É uma situação muito complicada porque a África do Sul tem laços com ambos os países. Mas, em princípio, penso que a África do Sul fez a coisa certa nesta questão russo-ucraniana ao não se colocar de lado de nenhum dos dois. A África do Sul está a ser vista como um país que não acredita no uso da força, mas acredita na negociação.
A presidência não especificou se foi a Rússia ou outra parte que fez o pedido. Esta falta de clareza é apenas um exemplo que contribui para as questões sobre a neutralidade da África do Sul. O país também mudou de opinião sobre a sua posição em relação ao conflito. O Departamento de Relações Internacionais da África do Sul emitiu uma declaração no mês passado apelando à Rússia para que retire as suas forças da Ucrânia. Desde então, o apelo foi retirado das declarações oficiais e o presidente Ramaphosa tem tomado uma posição mais suave. Pierre Spigo é um consultor sénior sobre a África Austral do Grupo Internacional de Crise.
Putin
estava muito contente por ter o que Putin considera uma abordagem equilibrada e imparcial da situação. Essa não é certamente a perspectiva de muitas outras pessoas. É inexplicável para algumas pessoas que a África do Sul não possa tomar uma posição mais firme no apelo ao cessar-fogo.
A África do Sul tem uma reputação de mediação de conflitos. Resulta da transição pacífica do seu próprio regime racista de apartheid para o apoio a outras nações africanas em conflito, como o Sudão. Mas o partido governante, o Congresso Nacional Africano, que liderou essas negociações, também tem laços de décadas com a Rússia. Charles Mnupan é um advogado e presidente executivo da empresa de consultoria Straight Line.
The ANC's historical ties to the old Soviet Union and currently Russia
Os laços históricos do ANC com a antiga União Soviética e atualmente a Rússia podem colocar dúvidas aos ucranianos sobre se o líder sul-africano, como Ramaphosa, poderia ser considerado como um mediador honesto. Mas não tenho dúvidas de que, se ele fosse aceitável por todas as partes, tem certamente a competência, a abordagem e a experiência certas para liderar uma delegação de mediação.
No entanto, Pigou não está tão certo da capacidade atual da África do Sul.
Penso que há uma tendência para tentar viver do legado de uma África do Sul pós-apartheid que nasceu nas negociações. A questão, no entanto, continua a ser se a África do Sul tem realmente as competências e capacidades para fazer mediação.
Independentemente de quem medeia as negociações, Nuban diz que subsistem outras questões sobre a forma como estas irão decorrer.
Sob os auspícios de quem teria lugar esta mediação? Onde se realizaria? Como seria composta a mesa? E qual seria a agenda de mediação?
Nuban crê que a primeira prioridade seria conseguir um cessar-fogo.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 12 de março de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço a Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, esperamos então a vossa companhia amanhã, domingo, para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.